Esse Qual? Cara aí, ele vem, esse molusco logo vai me fazer comer. Esse cara tá na prisão? Esse cara aqui jaz um canal?
Tá preso? É, mano, boa, boa. Porra, o cara tá na
prisão. Salve aí pros mano preso aí, então, que tá vendo a nossa live.
Nós temos o Migtron da cela.
É, mano, não teve aquela propaganda do bolso que teve que ser retratada porque disse que 90% dos presos de não sei o que votaram Lula, mano? Que depois teve que fazer desculpa em rede nacional e tal. Eu fico pensando, caralho, como é que os caras têm acesso a esse censo? Mas dá pra botar um detetive, né, mano, pra fazer esse tipo de coisa? Ele vai lá e pergunta e tal, e aí...
Ah, e sei, por que diabos que preso vota?
Preso isso vota? Que a gente tava discutindo aqui antes de você entrar.
Isso é imoral, mano.
Por que preso vota, velho? Por que preso vota?
Bostil, né, patrão?
Tipo, que merda é essa?
É isso aí, bostil. E ainda teve cara que me julgou, mano, por eu não exercer o meu poder da democracia de ir lá votar, mano. Meu voto tem o mesmo valor de um adolescente de 16 anos analfabeta, uma bela e belinha, e o vagabundo quer que eu vá lá.
O argumento tem uns... Vocês conhecem os três argumentos, né, que foi introduzido aí na machosfera pelo Raccoon, né? Os três argumentos é... Cara, você tem que casar. Não. Cara, mas a taxa de natalidade tá caindo. Não me importa. Mas e essa sociedade, não sei o quê? Foda-se. Esses são os três argumentos que você tem que ter. É a mesma coisa que a política. Cara, mas você tem que votar. Não. Mas, como cara, se não votar, o PT vai votar, não sei o quê. Não me importa. Mas é o Brasil virar a Venezuela. Foda-se. É isso.
O argumento serve pra tudo. E quando você vai votar, você valida o sistema, cara.
Desde que tu nasceu, o que a sociedade fez pra ti, cara? O que tu foi beneficiado na sociedade desde que tu nasceu?
Eu passei por um processo... A gente passa por um processo de emasculação. Se você não tiver pelo menos uma base fundamentada familiar, tu acaba passando por a tua cabeça sofre uma lavagem cerebral, né? Então, o que a sociedade faz é me tratar como um bicho, abaixo de um bicho, abaixo de um cachorro. O cachorro tem direitos, cara. Eu não
o cachorro come mais mulher que você.
Caralho! É porque ele é alfa, cara. Ele é alfa.
Ele deu meia lua quadrada aqui, deu especial, caralho, agora. Caralho,
velho. Que é isso? Dois C pra frente, soco.
É, cara, se tu não quiser casar com a porquinha suja, a porquinha suja tatuada, tu é gay, cara.
Tu claro, cara, você tem que assumir... Você
tá forçando demais pra gostar de mulher, mano.
Tu tem que assumir esses microquimerismos, essas quimeras que elas produzem aí, cara. Senão
cês
você não é...
Vocês não queriam misoginia, cara? Tá aí, mano. Vocês não queriam misoginia.
Misoginia piu essa live aqui, hein? Vai ser tiro.
Como é que... Quem foi? Foi o... Acho que foi o Lobo Solitário que postou um negocinho dos homens pombo, né?
Ah, aquele ali é foda.
Os homens, mano, que estão cagando pombo. Pra
mulher. Eu aqui no meu canal também, na comunidade. E elas ficam reclamando e tal, mas assim, os caras caem nesse conto de achando que elas têm alguma empatia com esses homens, mas tipo, não é você que ela tá falando não, irmão. Não é de você, Miqueinha, que ela tá falando não. Ela tá falando daquele cara que não dá, que dá um negging nela, entendeu? Não é você o bom menino.
É aquele gerente da BMW, aquele CEO daquela empresa que não tá dando atenção pra ela, que não quer validar, não quer deixar ter uma escapatória pra transferir renda pra ela depois, entendeu? É por isso que eu falo pros caras, tem que meter a honk-pill, principalmente honk-pill financeira, tem que focar no patrimônio, cara, porque a última coisa que a gente vai ter pra se defender, além de ter que dar uma de macaco-pill pra se disfarçar no meio dessa porra toda aí, é construir patrimônio em silêncio, cara, e depois tirar esse patrimônio fora do Estado. Não tem muito o que fazer, entendeu? É o aceleracionismo que vai ter que acontecer, cara. A gente vai ter que ver isso aqui vai uma hora se autodestruir, entendeu? Não, vai, não sei quando, mas não dá, deve estar muito longe. O importante é, no final das contas, é tu estar com um patrimônio de alguma forma para se defender. Porque não vai ter outra forma de se defender disso daí.
Não é vai se destruir, tipo, já tá num processo de destruição. Se duvidar, até há mais de uma década, tipo, não é um negócio de uma hora pra outra. Tu começa a ver, assim, que gradualmente as coisas vão ficando cada vez mais merda. Tudo vai ficando merda. Tu vê, assim, ambiente de trabalho começa a ficar merda. Tipo, relacionamentos começa a ficar merda. Política começa a ficar merda. Que foi essas bosta desses debates do Bolsonaro e do Lula, entendeu? Tipo, tudo começa a ficar uma merda. Tipo, tu vê que qualquer produto, serviço que tu compra, negócio não funciona direito. Pois tu vai ligar, nem tu vai ligar pra um atendente e tu tá falando com um retardado, entendeu? Tudo vai ficando não, merda.
Tá, porque... bot, a gente tá falando com bot agora, mano. Tu não consegue falar com um ser humano, porra, velho, qualquer
nem
serviço.
Fala de bot, velho. Eu namoro inteligência artificial, porra. Não fala de bot, não, que as bots estão melhor que elas, velho.
Não tá é não, velho. No, nos atendimentos das empresas não tá não, velho. É impossível
tudo tá tu
resolver
merda.
Um assunto.
Tudo
é
tá ficando impossível. Merda.
Mano, tu vai lá, o Uber. Tu pega um Uber, cara, tu vai fazer qualquer reclamação, tu vai ser respondido por um bot. E o bot vai ficar lá, te jogando numa espiral de mesma coisa. Você vai falar, não, mas... Aí o bot volta, e volta, e volta, e volta. E assim vai, cara. Entendeu? Não tem jeito, mano. Aí daqui a pouco... A coisa tá ficando meio merda. Não tá ficando meio
é,
merda.
E
tá
não, merda não, é só não é só merda por causa dessas coisas que a gente tá discutindo, mas é aquele negócio assim, tipo, o liberal, ele sempre fala aquele negócio, não, mas o gráficozinho tá crescendo, então as coisas estão melhorando. Tipo, como se PIB tivesse respingando em todo mundo, entendeu? Tem várias áreas que a gente tá aí há 20 anos com arroxo salarial, velho. Aí, tipo, começa a colocar o pessoal pra trabalhar cada vez por mais bosta, entendeu? Salário estagnado há anos. E, tipo, não querem que o serviço vá ficando merda, não querem que o negócio vá ficando sendo sucateado, entendeu?
É foda, mano. A gente não tem direito nem de assistir uma porra de uma cultura pop boa, né, velho? Um filme de herói bom, é tudo merda, é tudo...
É tudo merda, cara. Fudido. Tudo merda.
Eu desisti de cinema faz tempo, velho. Eu não vou no cinema tem anos. Tem anos.
É, a única coisa que presta pra assistir é Jave. Só isso.
Jave dorama, né, que é o Kodama curte.
Só Jave, cara. Só Jave que presta assistir.
Cara, acho que o último filme que eu assisti e nem foi no cinema, foi via 0800 mesmo no PC lá, foi o Top Gun Maverick, cara. Que foi,
é, foi um legal, tá?
Cara, eu achei que foi... Tipo, os caras considerou o negócio, nossa, agora a gente tá salvando a cultura masculina.
Isso é confuso.
É aquele negócio, cara, não vai colapsar, não vai destruir. Simplesmente o negócio vai ficando cada vez mais merda. Cada vez mais merda. Cada vez
é por isso que é gradual, é a janela de Overton que a gente tava falando aqui, cara. Eles vão empurrando devagar. Porque, tipo assim, quando vai transacionando de uma geração pra outra, o pessoal vai ficando amortecido. E aí, o que eles fazem? Eles vão destruindo as memórias das coisas passadas e transformando os conceitos de liberdade em outras coisas, tá ligado? Aí o pessoal não percebe. É por isso que fica essa memória de Tucunaré aí, cara, e o pessoal nem reclama, tá ligado?
É, living bugs, eat the pods.
É. Você vai ver que a geração, ela vai se degenerando a tal ponto que é o seguinte, por exemplo, a geração alfa, né? A geração alfa é a geração, ao meu ver, uma geração mais manipulável do que a geração Z. Por quê? Porque a geração Z, ao menos, ela tem algum tipo de reflexo dos anos 90, né? Mas a geração alfa, ela não tem um reflexo de nada, ela não tem... Ela foi já criada dentro do mundo das redes sociais, do celular, dos smartphones... E é uma geração que não conhece a dor em nada. Ela não conhece a dor. E ela já nasceu totalmente... Conhece a dor no sentido, assim, da realidade, tá? Obviamente todo mundo tem dores. Mas, tipo assim, ela já nasceu dentro de uma família desestruturada e aquilo ali já é a realidade pra ela, entendeu? Então ela vai procurar sempre buscar se construir o seu ego em coisas externas que estão completamente destruídas, completamente zoadas. Isso reforça ainda mais a sua desestrutura psicológica, entendeu? Então, essa geração alfa é a geração que depois vai ter outros filhos que vão ser piores do que elas. E uma coisa que eu falo é a mesma coisa que você pegar e ficar tirando xerox da xerox da xerox da xerox. Vai ter uma hora, cara, que a xerox vai ficar toda apagada, não vai ter isso nenhum. Vai ser só ecos de alguma coisa, entendeu? Então, essa geração alfa é a geração que vai ser pai em 2030, vai ser mãe e pai em 2030, entendeu?
E se geração... virar mãe de gato e cachorro, né?
Colecionador de Funko Pops.
Então é Funko pô. Pop. Caralho. Ai, caralho. Caralho, velho. Tem gente que gosta dessa porra mesmo, né? Caralho, velho. A gente saiu... Antigamente a galera colecionava aquelas porra, né? Aqueles action figures, tudo fodido. Agora vem pro Funko Pop, velho. Meu Deus.
É tipo aqueles caras de
sem graça.
40, 30 anos na cara que ficam surtando por causa das coisas que estão fazendo com Guerra nas Estrelas ou com a Marvel, entendeu? Ai, tipo, não,
meu Deus, não.
Não, eu tenho que preservar isso. Não.
Você tem que preservar, né? Não, não, olha o que eles estão fazendo com o Senhor dos Anéis. Oh, meu Deus. É.
Ah, é, o, a dor, dos Anéis.
O sofrimento do cara é esse. O sofrimento do cara é esse, entendeu? Esse é o sofrimento do cara. É foda, velho.
Essa geração de cristal aí que você tá falando, cara, você já consegue ver isso aí lá no
O sofrimento do cara trabalho, é proteger cara. Propriedade intelectual de corporação, velho.
É, tipo... Vocês estão destruindo o universo Marvel.
Que tá patético.
É triste ver isso aí, cara.
Caralho, mano. E pior, né? Pior que isso bate com certos, com certos pensamentos políticos aí. Caralho, cara. Professor Pimba Pimba. Ai, cara.
Caralho. Qual é? Vamos ler a porra do superchat aqui, velho. Que tem uma cacetada ainda. Vamos ver aí. Se vocês tiverem disponibilidade de continuar a live, a gente vai continuando. Vamos. Se algum de vocês aí tiver caindo de sono,
já tô aqui mesmo, manda bala.
Até meia-noite lá, hoje. Pô. Até meia-noite eu fico.
Suave, 40 minutos então, tamo aí. Se liga. O cu amassado do Dante Reis.
Ô, oh, que tá sério, veio com força aqui.
Caralho, velho, a galera.
O macaquinho é foda, velho. O cara é foda. O cu amassado do R$10, muito obrigado pela doação, mano. Ele disse: agora só esperamos o Valium Sol e o Acílio Picanha. A pica com certeza a gente vai receber. O Nhá é que é o problema, né? Ainda acho que o Molusco cai, pois acho que aquele Alckmin vai ser o novo Temer. Aí é que tá, né, mano? A galera tá com um meme no Twitter do Jesus, assim, atrás do Bolsonaro, dizendo: deu golpe, Jair, deu golpe.
Cara, eu não sei, cara, eu acho que não, velho. Eu acho que não, porque, tipo, primeiro a economia tinha que dar uma merda muito grande, entendeu? Chega a ser alguma coisa, tipo, que nem a época do governo da Dilma. Só que a questão é que na época do governo da Dilma, tipo, a mídia e o governo não tava fazendo nada pra tentar preservar ela, entendeu? E, tipo, se a economia ficar uma merda gigante, a mídia e o governo vai tentar preservar o Lula de tudo quanto é jeito e a pessoa vai estar lá pagando R$40 no peito de frango, quilo, e ainda assim o Lula vai aparecer na TV e falar que isso é por causa do empresariado, por causa da exploração, não sei o que. E os caras vão acreditar, velho. Os caras vão acreditar, não, o Lula tá certo, ele tá tentando salvar a gente, entendeu? Eles vão tipo, a giromba a gigante né? No rabo do cara.
Eles fizeram um xadrez. Faziam um xadrez 4D.
Caralho, quem imita melhor.
Faziam um xadrez 4D aí, ginástica mental, pra poder preservar o Bolsonaro, cara. Mesmo ele fazendo uma porrada de merda. E os caras falaram, não, porque... Não, vamos... Porra, outra hora aí os caras falaram, porra, mano, o cara salvou a economia. É o país que tá crescendo ainda de economia
da
mesmo.
Da onde, cara? A bolsa tá estagnada faz 2 anos, velho.
Mas o cara tá falando que o Brasil tá se recuperando economicamente.
2 anos de bolsa estagnada. Todo mundo gastando, sei lá... O pessoal deve estar gastando entre 50% e 100% a mais no mercado já, em comparação com o que era 2, 3 anos atrás.
A inflação real já ela passou.
Mas é porque tem países que estão piores, Raccoon.
Então, pior, quer dizer, se os caras estão levando a pica maior, eu tenho que sentar.
E a gente são menos pior por causa do Bolsonaro, cara.
Foi muito pensem nos ucranianos. Pensem nos ucranianos.
Cara, essa desculpa é tão idiota. É igual quando aquela mãe fala assim, filho, come tudo a comida porque tem criança passando fome na África.
Você não comer, mano, mas as pessoas... Yanni, as pessoas... É o que eu tô falando, bro. A gente tá vivendo uma geração infantilizada. Os caras vivem num pensamento mágico. É achando que o presidente vai fazer alguma coisa. Achando que... Eles ficam transferindo esse pensamento infantil, cara. A gente tá vivendo... Cara, por que a geração é tão emocionada? Porque todo mundo tá igual criança, velho. Tá todo mundo igual criança. Exato. É isso. Não tem... se todo mundo é tratado como coitado, como vítima, é óbvio que todo mundo vai se comportar como criança, cara. Porque criança é que fica esperando os outros fazer as coisas pra eles. Agora, se todo mundo fosse tratado como responsável mesmo, as pessoas começariam a tomar atitude de homem, porra. Atitude de adulto. Que é redundante, é um homem adulto.
E mesmo nas épocas de antigamente ali, que o pessoal era mais responsável, ainda assim tu tinha alguma comunidade, entendeu? Qualquer cidadezinha, qualquer bairro e tal, tinha uma comunidade. Então, assim, antes de tentar choramingar pro governo, o pessoal tentava resolver o negócio por si mesmo. Tipo, exatamente. Tem algum cara que tá desempregado, não sei o quê, aí alguém na igreja ali, ou no clube, não sei o quê, arranja algum trampo pra ele... enquanto não consegue arranjar um trampo pro cara, todo mundo doa uma grana e ajuda o cara a comprar comida pra família e tal. É esse tipo de coisa que hoje em dia não existe. Aí o cara fica nessa de tipo, não, não, o governo vai me ajudar.
Exatamente, essa mentalidade paternal de Estado é porque essa cultura aí foi, ela foi fucking implementada naquela Constituição de 1988, que é tão socialista, cara, que acho que alguns de vocês devem saber aqui, nem a nossa propriedade que a gente compra é nossa. A gente é dono da parte sul, de cima da terra, tudo que tá abaixo da terra é do Estado, cara, tá ligado? E pra você construir algo pra cima do terreno, você também precisa de autorização do Estado, cara. Você precisa de lei ambiental, você precisa de autorização de engenharia, de construção civil da prefeitura, tudo mais. Se você descobrir petróleo aí na tua casa, Kodama, em 24 horas chega um carro da PE aí, do exército, cara, pra ver o que você tá fazendo aí, cara. Você tem direito a 1% desse lucro do petróleo que tu achar no teu terreno. O resto é tudo pro Estado, mano.
Petróleo
você não pode.
É nosso.
É, e o pré-sal é
quando
nosso,
quando,
né?
Quando eles falam petróleo é nosso, eles estão falando do governo, sabe?
É nosso, é deles, né? Não nosso.
É nosso.
Não, não, cara, e o pior de tudo, mano, o pior de tudo é você ter que ficar aturando cara que é gado de político, mano. Tratar político como se fosse... Mano, eles tratam político como se fosse realmente o salvador deles, velho. É
bizarro. Né, mano, com papai.
É isso que eu tô falando, mano. A gente vive numa sociedade infantilizada.
O cara paga mais pau pro político do que pro próprio pai dele, saca?
Sim, velho.
Mas o pai
sim.
Ele não conheceu, exatamente, então não faz sentido.
É igual aquele bagulho dos Antifa, né, cara? Eles estão pagando pau pro líder socialista deles, tá ligado? Agora, que nem, por exemplo, eu trabalho na área de segurança, eu vejo pessoas que, quando precisa entrar em crise de gerenciamento de risco, agora voltando falando da infantilidade que o Kodama fala, o cara ali que quando precisam puxar a arma, cara, os caras tremem mais que um chihuahua, mano. Capaz de dar um tiro no próprio pé, mano. Tô falando isso eu tô falando de policial militar, cara, tá ligado? Entendeu? Uhum. Tipo, cara, os caras têm um controle emocional pífio, cara, uma mentalidade de que alguém vai sempre ter que resolver um terceiro pra ele, ele não quer tomar atitude de fazer nada, entendeu? E é por isso que, tipo, culturalmente tá tomado já a questão, e mentalmente, psicologicamente infantilizado essa sociedade, não tem muito o que fazer. Aí o cara fica nessa brincadeira de fla-flu aí, ai, conservador, vamos salvar o Ocidente, os outros lá não, vamos virar todo mundo não binário e beijar a mão do Estado socialista que vai dar uma renda básica universal pra todo mundo comer chiquinito de grilo, tá ligado?
Chiquinito de grilo?
Que porra é essa?
Caralho, que isso, velho?
Resumindo a pergunta aqui do cu amassado, mano. Ele diz que... Resumindo a história, velho, o Kankinara ele também é reflexo de uma geração infantil, velho. Ele vem com aquela história, não, nós temos que operar tudo dentro das quatro linhas da legislação e blá blá blá. E cara, se for, aquela coisa que o Kodama falou também, né? Se fosse 1% do que a esquerda disse que seria o governo Bolsonaro, a gente tava feliz. Se fosse 1%, velho. Não é por isso.
O brasileiro só queria que fosse 1%.
Ele é fascista, antes fosse.
Porra! Cara, o brasileiro é letárgico, a galera fica dizendo, ai, vai ter greve dos caminhoneiros, ai, vai ter guerra
não
civil.
Não, o nego já deve estar falando. Com certeza, golpe, se vocês procurarem aí, ó, já deve estar falando assim, os militares já estão se posicionando em Brasília. Com certeza você pode. Vai procurar no Twitter que vai ter gente falando isso. Os militares já estão se posicionando em Brasília, porque agora vai, hein? Agora vai, não sei o que, os caras são
muito. A gente já tá rolando umas postagens dizendo que o Frouxonaro perdeu por causa dos Megatron.
Caramba. Aí, e pior que tu vai achar, hein? E tu, pior que tu vai achar.
Vai ter vagabundo dizendo
isso. Vai ter, com certeza.
Já estão culpando a galera abstinente, né? Os, entre aspas, isentões, que a gente já explicou que não existe isentão.
Os neutros, vocês vão pro inferno, os neutros.
O Megatron é exatamente isso, tu. O Megatron é exatamente isso, né? A galera que se isenta do rumo da sociedade. Então os caras, eles vão buscar um espantalho, por quê? O que a criança faz? A criança, quando ela sofre alguma coisa, ela tenta culpar alguém, nunca a responsabilidade dela, né? Quando ela cai de bicicleta, ela vai dizer que alguma coisa aconteceu, alguém criou alguma coisa pra ela se ferrar. Então, criança é assim, mano. Criança nunca assume responsabilidade, o problema é o ambiente. É por isso que a gente entende aí esse novo movimento, Black Pill, né, da machosfera que o Kodama teve que falar, a era da insatisfação, né, e o pessimismo. Cara, o ambiente, ele nunca vai estar perfeito pra, que nem o útero da sua mãe, né, pra você prosperar, não, velho. Quem quer um ambiente perfeito, o úterozinho, é criança. O mundo, ele é uma bosta, quer dizer, não é uma bosta, mas ele é do jeito que sempre foi, tá? Ele é difícil e tem que protelar pra conseguir as coisas. Quem quer útero é criança, mano.
É, porque o útero, o cara fica ali no Jardim do Éden, né, cara? Só fica sendo nutrido, entendeu? Porque não tem nenhuma a vida dele é bela, não tem nada pra... Até o ponto de que realmente, cara, o cara ele pensa assim, olha, eu preciso que todo ambiente esteja favorável pra eu poder prosperar. E aí, quem vai criar esse ambiente favorável? O Estado? O presidente?
É alguém,
o governador?
Não ele.
Alguém. Nunca ele. Nunca ele.
Nunca ele.
Nunca ele. E outra coisa, velho, a gente tá vivendo, eu falei várias vezes lá, e nego falou assim, o Kodama, maluco, falou que a gente vive na melhor época. Cara, a gente vive na melhor época econômica que existe, mano.
Substancialmente, sim, se a gente olhar a história humana...
Mano, tá no auge do capitalismo.
A gente tá no auge, velho. Porra, o vídeo do Yanni, cara, o vídeo lá, o 51, o vídeo lá fudido que ele fez, 2 horas de porrada.
O vídeo fudido.
Cara, o vídeo dele, cara, fala lá, mano. Mano, não tinha prateleira, eu vivia essa porra dessa época. Não tinha prateleira, não tinha comida na prateleira, tudo preço, tudo taxado. Tudo, tabela de preço. E o pior de tudo, tu viu o gado indo lá pra poder fuder mais ainda com o empresário, que o cara...
O fiscal do Sarney
foi o... Fiscal, era o fiscal do Sarney, entendeu? Tipo assim, mano, o cara ia lá no mercado e falava assim, eu estou exercendo meu poder de cidadão aqui, olha aqui, ó, o preço já tabelado. Mano, tinha folhas e folhas de preço tabelado, você tinha que ficar olhando aqui.
Era a tabela ali da Sunab, pô. Era meu mais irmão, de 200 produtos tabelados.
Vocês não viveram essa porra e vocês estão falando de comunismo, moleque, ditadura comunista, aí, cara?
Peguei.
Pelo amor de Deus, cara.
Exatamente isso daí aconteceu em plena democracia, porra. E por isso que eu falo
logo
que
no início, ilusão, logo no início da logo no início da democracia. Isso aconteceu logo no início, velho. Pelo amor de Deus. Assim que estabeleceram a democracia, isso, essa cagada toda começou... Entendeu? Então, porra, cara, não vem com essa história pra mim, velho. Vocês, ó, a vida de vocês tá fácil. Vocês não querem ver que a vida tá fácil porque vocês não viveram o pior do mundo ainda. Vocês não viveram nada, vocês não conhecem as coisas ainda. Provavelmente você nem tem idade ainda pra poder dizer que... pra poder ter essa base de comparação. Mas, cara, já vivemos em tempos piores, velho. Vocês têm hoje... O Kodama diz que o mundo é melhor porque tem internet. Sim, porra! Você com a internet, você já consegue fazer uma caralhada de coisa, porra.
Dá pra viver de internet,
velho. Porra, dá pra viver de internet, velho. Caralho, mano, porra, se tu não consegue ver uma coisa basilar desse jeito, mano, eu não sei o que faço com você, velho. Não sei como eu posso te convencer.
Mas é isso aí, pô, é a criança. A criança, ela sempre vai culpar o irmão mais velho que fez, ou foi o priminho maldoso que fez, ou foi o amiguinho da escola que fez. Alguém criou o ambiente dele, que é uma merda, segundo ele, e ele nunca vai conseguir tomar as rédeas da situação pra dizer, ou eu crio essa porra, ou então eu fico choramingando. Choramingar é mais gostoso, tá ligado? Então, fazer o quê? Criança é always gonna be criança.
Vítimas não procuram soluções. Vítimas procuram culpados. Se você quiser viver com essa mentalidade de que você só vai ficar procurando culpado e não fazer nada por você... Você não vai assumir nunca a responsabilidade, e sem responsabilidade você não vai conseguir resolver porra nenhuma na tua vida, cara. Tu vai viver uma vida fodida. Aí sim, meu irmão, aí é churrasco pio, entendeu?
É
autopiedade.
O Kodama, a gente ainda tem oportunidade, a gente ainda pode ter a oportunidade de. A maioria pode empreender ainda. A gente não tá em economia fechada ainda, que é o que os socialistas querem fazer realmente no final. A gente ainda tem política de capital aberto, que ainda existe bolsa de valores aqui. Existem várias formas do cara conseguir... Ele não precisa arrumar tipo, uma profissão fodida que ele vai ficar 30 anos trabalhando. Ele precisa de um período interessante de renda por um tempo e aprender a utilizar o investimento desse dinheiro para criar uma coisa para ele no futuro. Tipo, ele pode criar renda passiva com alguma coisa e depois sumir daqui para outro lugar e principalmente depois tirar parte desse dinheiro do Estado, entendeu? Agora, se eu fico aqui sentado só reclamando, não muda nada. Agora, se eu falhar tentando, pelo menos eu levantei daqui para tentar. Eu tenho a chance de conseguir. Agora, se o cara fica só reclamando, ele não vai conseguir, é uma certeza, tá ligado?